questões meramente políticas e em que vamos ter que assumir, quando digo vamos, digo os portugueses, vamos ter que assumir um pagamento indenizatório a rondar os 4 milhões de euros. Portanto, tudo a somar em termos de custos. Portanto, são estas as questões basicamente que lhe deixo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estado de Estado, em junho de 2020, o TAU alerta para que existem vários fatores de risco na proposta de orçamento suplementar do Governo, entre os quais as transferências e injeções previstas para a TAP e Novo Banco. Como nessa altura era Secretário de Estado das Finanças também, qual foi a sua posição quanto a isso? O plano de reestruturação apresentado, neste, a TAP afirma que vai adiar um conjunto de responsabilidades, por exemplo, adiamento da entrega de aeronaves, pagamento de rendas, de capital e de juros que ascendem a 1,3 mil milhões. Se somarmos estes valores, a suspensão dos acordos temporários com os trabalhadores, bem como a utilização dos prejuízos fiscais, acumulados, não considera que, na realidade, uma substantiva parte do plano de reestruturação consistiu apenas no adiamento de alguns compromissos, passando para o lado do agora possível comprador a responsabilidade de resolver estes temas? Não acha que isto desvaloriza atualmente a empresa? É que com os 3,2 mil euros dos portugueses, que há pouco lhe falei concretamente, portanto, aquilo que os contribuintes estão a pagar, com 1,3 mil milhões de euros de adiamento de responsabilidades e outras medidas referidas, não acha que perante este cenário os resultados de 2022 até podiam ter sido melhores? Queria voltar uma declaração sua, só para clarificar que o Governo não vai vender a totalidade da TAP, visto que em janeiro deste ano o Sr. Primeiro-Ministro admitia a alienação total. Voltando à questão do Dr. Manuel Beja, de acordo com o Dr. Manuel Beja, em junho de 2021, 10 dos administradores da TAP foram nomeados pela tutela setorial. Confirma? Era este o procedimento habitual? O Ministro das Finanças demitiu-se desta função? Porquê? Havia deficiências na comunicação entre o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas? Por que razão é que a dado momento o Dr. Hugo Mendes diz que a única porta para o Governo era através do Ministério das Infraestruturas? Ou do Ministro das Infraestruturas. Agora, novamente, como Secretário de Estado das Finanças, não lhe causa estranheza que ainda hoje não haja contratos de gestão na TAP? A quem se pode imputar responsabilidades por não terem sido celebrados estes contratos com os administradores da TAP? No comunicado conjunto do Governo, é dito que o Dr. João Gameiro se demite por razões pessoais imprevisíveis. Hoje sabemos que o comunicado faltava a verdade. O Dr. João Nuno era, na altura, Secretário de Estado das Finanças. Fez parte da elaboração deste comunicado? Quem o fez? E quem deu as indicações para dizer que eram razões pessoais imprevisíveis? O Dr. João Gameiro afirmou que uma das razões para se demitir foi o tema dos contratos de gestão, bem como o tema dos seguros. Segundo o Dr. Manuel Beja, na CPI, o Dr. João Mendes deu ordens para não nomear a Dra. Sofia Lufinha para a TAP SA, mas para a TAP SGPS. Podia explicar este processo, quais as dificuldades, por razão é que não a queria nomear para a TAP SA?
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu nesta altura, nesta terceira ronda, costumo sempre sugerir aos depoentes que vão escrevendo as respectivas perguntas, porque depois, muitas vezes, passam algumas possibilidades de se poder responder por não se entender a pergunta. Não sei se há alguma pergunta que eventualmente algum dos senhores, ou o Sr. Secretário de Estado, algum dos senhores queira que se repita para depois não voltarmos a repetir a pergunta. Se estiver tudo enquadrado, dou-lhe a resposta, Sr. Secretário de Estado, para responder em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão dos contactos extensos com o doutor, com o Sherman, portanto, não, nada me foi referido sobre a matéria que refere. Também acho que é normal que assim tenha sido, porque também essa matéria ocorreu num tempo diferente, não é? Portanto, eu só estive a partir de abril de 22 e, portanto, essa matéria da saída era uma matéria claramente anterior. Portanto, nós reunimos pela primeira vez em julho. Portanto, pareceu-me normal. Depois referiu-me uma questão de pressão relativamente a expressão, referiu membros do governo com quem eu trabalho, nunca senti pressão, temos uma relação de trabalho e naturalmente uma boa relação de trabalho que eu tinha com o João Leão, com o ministro João Leão e que tenho com o ministro Fernando Medina. Não conheço casos da mesma natureza da engenheira Alexandra Reis, como refere. Relativamente ao plano de estruturação, faz-me uma questão muito específica. Tenho receio de que não tenha um conhecimento assim tão exato e presente o plano de estruturação para lhe responder com certeza absoluta. Portanto, também esteve aqui o Dr. Miguel Cruz, que conhece bem o dossiê. Será ele que poderá dar uma resposta melhor do que eu. Naturalmente que aquilo que é a dimensão gastos com pessoal no seu conjunto e headcount hão de ser dimensões que julgo que no seu, na sua expressão global estão no plano de restauração. Sobre a questão que coloca sobre se eu sobre o processo da escolha, não conheço bem esse processo, julgo que se procurou escolher num espaço internacional. Pronto, relativamente à questão da lei, a lei é a lei e as empresas têm departamentos jurídicos e devem ter bons departamentos jurídicos que, quando necessário, consultam especialistas para que um conselho de administração tome decisões informadas. A base deve ser sempre o departamento jurídico da empresa. Entendo isso, acho que é uma referência de quem trabalha em gestão pública, que é o departamento jurídico, é a referência, o parecer dos serviços. Os serviços, se sentirem dificuldade, podem fazer uma consulta externa, mas julgo sinceramente que, do ponto de vista daquilo que é a gestão das empresas, e eu acho que isso é uma prática, deve ser uma prática não só de uma empresa portuguesa, como de outros países, devemos ter departamentos jurídicos robustos a cada momento e fazer consultas sempre que esse serviço se considere que não, nós estamos a falar de quem tem alguma experiência de gestão pública, há duas coisas que são fundamentais, é o Estatuto de Gestor Público e o Decreto-Lei de Execução Orçamental. Portanto, as pessoas que fazem gestão pública em Portugal são duas peças que interferem com a gestão quotidiana das empresas. Portanto, há diversos indicadores no Decreto-Lei de Execução Orçamental, portanto, Decreto-Lei de Execução Orçamental e Estatuto de Gestão Público são fundamentais. E acho, sinceramente, que é primordial ter bons departamentos jurídicos que sejam capazes de atuar por si mesmos e que recorram. Depois, eu julgo que isto era a totalidade das questões do Sr. Deputado Filipe Melo. Depois, sobre o Sr. Deputado Hugo Oliveira, as minhas desculpas. Portanto, dizer que relativamente ao plano de relativamente ao adiamento de compromissos, ser um plano de adiamento de compromissos, eu acho que as matérias que temos discutido relativamente à dimensão laboral da empresa, à dimensão de pessoas que trabalhavam na empresa, eu acho que é claro que, de facto, o plano de estruturação teve implicações, até pela própria adaptação à procura, que foi muito difícil em 2020 e 2021. É natural que a UTAU faça comentários de incerteza, que invoque quais são as zonas de risco, quer o novo banco, quer a TAP, tem uma dimensão de incerteza e de risco que importava que fossem referidos. Não estou a ver exatamente o contexto, mas diria que uma instituição que faça análise de risco sobre as contas públicas, estes dois casos que refere, são casos que envolvem recursos avultados dos contribuintes. O Estado não vai vender a totalidade da TAP, essa é, digamos que, a convicção que neste momento existe no Governo e que já foi expressa ainda muito recente pelo Primeiro-Ministro. Sobre esta questão de é a única porta das infraestruturas, portanto, eu, enquanto tive funções e não creio, eu tive boas relações sempre com a área das infraestruturas. Do ponto de vista legal, é claro o que tem que ser o relacionamento de uma e outra entidade. Mas sobre isto também é importante dizer que um gestor público não tem que acatar o que quer que seja que lhe diga um membro do Governo. O gestor público tem as suas próprias funções limitadas e se entender que um membro do Governo lhe está a transmitir algo que ultrapassa aquilo que são as funções do membro do Governo, o gestor público está protegido do ponto de vista legal para exercer as suas funções com independência. E essa também é uma qualidade que um gestor público tem, que tem a ver com o seu sentido de autonomia, a sua liderança, o seu sentido de independência e conhecer claramente, é uma obrigação do gestor público também conhecer a limitação entre aquilo que é o poder político e o poder executivo que existe numa empresa. E, portanto, o gestor público não pode acatar o que quer que lhe seja dito pelo membro do Governo. O gestor público tem obrigações que lhe são próprias e uma independência que lhe é própria e que está lhe garantida por lei. Sobre as questões relativamente ao anterior CFO e à redação do comunicado, assim, não tive nada a ver com a redação, tive um vago conhecimento sobre esta questão, estava focado noutras coisas. Sobre os contratos de gestão, referi-lhe o que sucedeu nas reuniões que tivemos com a administração da TAP e a necessidade que haveria de eles apresentarem uma primeira versão que fosse suscetível de parecer pela UTAM. Não sei se cobri, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Peço desculpa, Sr. Presidente. A última pergunta, penso que não respondeu, porque, doutor, vou repetir a pergunta última. Segundo o doutor Manuel Beja, na CPI, o doutor João Mendes deu ordens para não nomear a doutora Sofia Lufinha para a TAP SA, mas para a TAP SGPS. E pedi-lhe para explicar o processo e quais é que foram as dificuldades para não nomear para a TAP SA.
Eu tenho uma vaga recordação desse processo. Eu julgo que houve ali uma questão de equívoco entre nós sobre o timing das nomeações, porque havia algumas... Havia ali uma questão de timings de nomeação e não tinha nada a ver com o currículo da doutora Sofia Lufinha. Eu não me recordo com precisão porque foi esse equívoco ou esse desencontro, mas não teve nada a ver com a personalidade. A personalidade estava já confirmada pelo Ministério das Finanças e pelo Sr. Ministro das Finanças. Portanto, eu não tenho exatamente com precisão a questão que foi, julgo que foi um desencontro relacionado com os timings, porque houve ali um processo de cooptação, julgo, numa primeira fase.
Deputado Oliveira.
Sr. Presidente, peço desculpa, porque aquilo que se trata, penso que não é uma questão de timing, é porque para a TAP SA, aliás, porque é que não a queria nomear para a TAP SA e foi para a TAP SGPS? A pergunta é essa, foi isto que foi dito pelo Dr. Manuel Beja aqui. Portanto.
Eu não consigo precisar essa questão. Ouça, não havia nenhuma questão com a administradora, julgo que pode ter havido uma questão que tem a ver com o timing da cooptação, cujas razões eu não me recordo, e eu julgo que até o objetivo era que fossem administradores de ambas as empresas, quer da SGPS, quer da SA. Ouça, não me recordo, não havia nada de fundamental, pronto, era isso que...
Bem, muito obrigado, deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, de todas as questões que fiz, há uma que o Sr. Secretário de Estado não respondeu, de forma a que eu ficasse perfeitamente esclarecido. E, se não se importar, eu voltava a colocar a questão, que diz respeito ao plano de reestruturação e sobre a questão dos salários e despedimentos. Sr. Secretário de Estado, vamos lá ver, disse-me que não tem uma ideia daquilo poder lá estar. É das poucas pessoas que têm acesso ao documento. É das poucas pessoas que intervêm. Salários e despedimentos têm a ver com a tutela financeira, não é setorial. Portanto, esqueçamos Frederico Pinheiro, que era o único que as tinha nas infraestruturas, e foquemos-nos nas finanças. Presumo que só o senhor e o senhor Ministro das Finanças, eventualmente algum adjunto, possam ter acesso a isto. Portanto, e uma matéria tão importante, porque estamos a lidar com pessoas... Pessoas foram despedidas. O total dos despedimentos, entre os que já saíram e vão sair, vai rondar os 4 mil. Além de cortes que provocaram o caos na vida das pessoas, que deixaram de poder pagar colégios a filhos, casa, etc, etc, etc. Portanto, a questão é simples. Estava ou não refletido no plano de reestruturação a obrigatoriedade, não facultativo, obrigatoriedade, de cortes nos salários e despedimentos.
Senhor Secretário de Estado, logo que esteja em condições,